Acho que essa palestra, o título específico, Contextualização da Pobreza e da Desigualdade Social e Regional em Minas Gerais. Muito bem. O que é Minas Gerais? Minas Gerais, a gente vê, eu gosto sempre de olhar um mapa de Minas Gerais, passar uma diagonal e ver o seguinte. Minas Gerais é um pouco do Brasil inteiro, porque o sul de Minas Gerais, o sul mais sudoeste de Minas Gerais, nós temos uma maior renda per capita, aproximando mais do que seria São Paulo e o sul do Brasil, e a parte leste e nordeste de Minas Gerais, representando muito mais o que é o nordeste do Brasil. Então, Minas Gerais é realmente uma grande heterogeneidade, e seja em renda per capita, seja em pobreza, seja em desigualdade, nós representamos muito essa heterogeneidade do Brasil. E a gente pode olhar para os números de Minas Gerais e pensar num pequeno Brasil, e essas desigualdades são muito aparentes aqui. Com certeza, é uma das maiores desigualdades de renda que existe aqui na região do Sudeste. E nós queremos, hoje, aqui de manhã, fazer algumas perguntas e tentar responder essas questões. Uma primeira questão seria o seguinte, será que existe alguma relação entre crescimento, desigualdade e pobreza? Será que, se eu fizer o enfrentamento de uma delas, nós estaremos tratando de todas as questões? Eu faço essa pergunta porque, há um bom tempo, a gente escutava uma seguinte afirmação. Primeiro vamos fazer crescer o bolo e depois nós vamos dividi-lo. Eu acho que a gente lembra desse nosso passado. E a gente viu o que nos levou. Parece que não é só suficiente crescer o bolo, eu tenho que pensar em dividi-lo imediatamente. Concentração de renda é um entrave para o próprio crescimento do bolo no futuro. E a gente percebeu isso. Então, qual que deveria ser a efetividade de políticas redistributivas, ou qual é a efetividade do crescimento sobre a queda da pobreza? Vamos olhar alguns números, alguns estudos a este respeito, para ver o que a nossa história nos conta a esse respeito. E a partir daí, ver o seguinte, será que, olhando para dentro de Minas Gerais e a nossa grande desigualdade regional, será que deveríamos adotar políticas distintas para cada uma das macro-regiões ou para cada um dos municípios especificamente? Parece que nas falas anteriores a gente viu que sim, os municípios são muito diferentes, dentro de cada macro-região as demandas são muito distintas e a gente realmente precisa de sair da instância simplesmente federal, cair para estadual e ir para as prefeituras mesmo, quais são as políticas que as prefeituras deveriam, os municípios com seus prefeitos e vereadores, qual deveriam ser as suas ações. Então, nós estamos dizendo que devemos ter alguma ação específica ao nível mais micro mesmo, dar espaço a assistência social, por exemplo, de cada um dos municípios, para que possam realmente atingir aqueles que são mais miseráveis, que têm demandas específicas. Eu acho que a gente ouviu falas anteriores a respeito de que pobreza é multidimensional, concordo muito com isso, e deve ser. A questão da renda, ela é relevante. E eu vou aqui me reportar um pouquinho com essa questão, mais com a pobreza na sua dimensão de renda, para que a gente possa entender um pouquinho como trabalhar na dimensão da renda. E, no final da apresentação, falar um pouquinho mais de políticas, do que seria de curto prazo e de longo prazo para esse enfrentamento. Eu acho que esse desenho é para a gente começar essa discussão sobre renda. É um desenho que diz o seguinte, eu tenho uma distribuição de renda, no Brasil aqui só está um desenho hipotético, na verdade, ela é muito mais desigual do que esse desenho. Então, existe uma concentração de pessoas mais do lado esquerdo ali, com baixa renda, e essa coisa vem bem para a direita. Eu apenas fiz uma representação que cabia no gráfico. O que é pobreza, na verdade, dada a mensuração? É basicamente pensar que eu vou estabelecer uma linha de pobreza. E aí a Carla nos ajudou dizendo que o estabelecimento dessa linha pode ser várias maneiras, posso por aspecto nutricional, estabelecer um limite por, como se faz internacionalmente, 2 dólares ao dia, ou 1 dólar ao dia, se eu quero chegar aos miseráveis. No Brasil, eu poderia fazer, por diferenças de região, dizer que o poder de compra no Nordeste é diferente daqui do Sudeste, portanto, temos linhas que são linhas diferenciadas por região, mais ou menos na ideia de uma medida de pobreza relativa, ou então estabelecer o que é mais fácil, normalmente, que se faz no Brasil. Pega o salário mínimo, e em cima do salário mínimo estabelece a partir de quanto de salário mínimo que eu vou considerar que uma pessoa pertence a uma família que é pobre. E o número mágico que as pessoas usam normalmente é 0,5 salário mínimo ou 1/4 de salário mínimo. Pega a linha atual agora do programa Sem Miséria, Brasil Sem Miséria, estabelecemos R$ 70,00. R$ 70,00 é a metade da metade, ou seja, é 1/8 do que seria o salário mínimo. Então, nós estamos tratando ainda realmente daqueles que estão na situação mais vulnerável ainda. E este número que estávamos dizendo aqui, de quantos pobres nós somos, pode ser mais ou pode ser menos. O importante que a gente saia daqui dessa questão não é exatamente fazer uma contagem de quantos são os pobres, mas é entender como fazem com que esses que estão nessa parte de baixo da distribuição, eles podem subir na distribuição. Basicamente isso. Eu poderia mexer na linha e falar quantos que são os pobres, mas isso não ajuda nada. Então, na verdade, eu tenho que saber como fazer essas pessoas subirem na distribuição. Eu posso andar de um ano para o outro e dizer o seguinte, basta crescer. Vão olhar no passado brasileiro, então, década de 50, 60, 70, o Brasil crescendo a taxas mais altas que nós vivemos de crescimento, aí 10 até 12% de crescimento real ao ano, e sem mexer na distribuição. Isso reduz pobreza? Sim, reduz. Porque, veja bem, a linha está fixa e eu desloco toda a distribuição para cima, logo, aqueles que são pobres, é exatamente essa área que está abaixo da linha Z, linha de pobreza ali. O que aconteceu? Diminuiu. Ora, então, nós vamos olhar os dados e vamos ver o seguinte. O Brasil reduziu pobreza lá na década de 70, na década de 80, ele conseguiu reduzir pobreza, porque tinha algum crescimento. Depois a gente volta para a década de 80. Mas eu poderia fazer uma outra coisa. Não precisa de crescer. O país pode ficar com taxa de crescimento zero, mas redistribui. Se eu fizer uma certa redistribuição, eu também vou reduzir a pobreza. Mas será que é isso mesmo que eu quero? Então, a gente tem que pensar que as duas coisas, seja crescer ou redistribuir, é possível reduzir pobreza. E se eu fizer os dois? E se eu crescer e redistribuir? Aí sim, eu posso melhorar mais ainda. E até ter um termo técnico para isso, é dizer o seguinte, eu estou fazendo um crescimento pró-pobre. Ao contrário que eu, por exemplo, fiz lá na década de 80, que era um crescimento não pró-pobre. Se quiserem, pode chamar de pró-rico. O que seria isso? Você cresce, mas a distribuição de renda piora. Quer dizer que o crescimento, quem está oferindo o lucro do crescimento, são os mais ricos. E isso eu não quero. Então, eu queria um crescimento pró-pobre, que aí você pode ter que quem vai ter os lucros desse crescimento seriam relativamente os mais pobres. É interessante que no período recente de 2000, os anos 2000 para cá, nos governos mais recentes, se você pega os estudos que mostram sobre crescimento no Brasil, e pega o crescimento no Brasil por faixa de renda, você vai ver que aqueles que estão nos primeiros decis de renda tiveram taxas de crescimento de renda per capita muito maior do que aqueles que estavam nos decis superiores. Isto é crescimento pró-pobre. Então, a média de crescimento é em torno de 3%, mas quem estava nos decis mais, menos abastados tiveram uma taxa de crescimento maior. Bem, aí a pergunta que temos que responder, será que É necessário escolher? Eu vou escolher crescimento ou redistribuir renda? Será que não dá para ser as duas? O histórico do Brasil mostra que, em alguns momentos, a gente escolheu alguma coisa. Ou nós escolhemos crescer, ou escolhemos redistribuir. Talvez a gente tenha que ir para um meio termo. Um meio termo que é crescer e redistribuir. Bem, e é a ideia de você ter um crescimento pró-pobre. Se eu olhar o passado do Brasil, eu vou fazer isso olhando para os censos. Pega o censo de 70, 80, 91 e 2000. Vamos olhar um pouquinho de informações, dados para o Brasil. E como é que crescimento e redistribuição afetaram as medidas de pobreza no Brasil, né, nesse período todo. Eu posso entender, primeiro, olhando para a pobreza e os gráficos que a gente fez anteriormente, que a pobreza ela tem um aspecto que é a escassez de recursos e vem também de uma má distribuição de renda. Então, eu posso simplesmente ou cresce ou redistribui, ou ambos. Então, quanto que se deveu a cada um deles no período do Brasil de década de 70 para cá? Pegando alguns estudos internacionais e no Brasil, alguns mostram o seguinte, tem um probleminha. Parece que crescimento foi mais importante para países e regiões que foram mais pobres, e redistribuição para aqueles que são mais ricos. Pega isso para dentro de municípios. Então, quer dizer que, se eu pegar municípios que têm renda per capita muito baixa, então, quer dizer que o percentual de pobres é muito alto. E redistribuir dentro de um município que já é muito pobre, isso afeta pouco. O crescimento é muito relevante para esses municípios. Então, veja bem, já em outros municípios bem maiores, onde o nível de renda per capita, Belo Horizonte, o nível de renda per capita é alto e a desigualdade também é alta, redistribuir é um fator que parece que tem mais impacto. Isso os estudos internacionais têm mostrado. Isso foi no Brasil? Essa é a pergunta que a gente pode tentar responder. Alguns mostram o seguinte, pobreza não está associada à escassez, mas à má redistribuição. Tem uma afirmação para o Brasil que é interessante. Disse que o Brasil não é um país pobre, mas o Brasil é um país de pobres. Essa frase é muito relevante em dizer que a renda per capita brasileira comparada com o mundo, a gente não está tão mal assim, não. O problema é que a desigualdade é tão alta que o número de pobres ele é muito alto. Então, o Brasil seria um país de pobres por causa da nossa má distribuição de renda. E essa literatura começa a apontar que, em alguns períodos, o crescimento foi muito relevante, principalmente a década de 70, década de 80, década de 90, o crescimento foi muito importante. E o componente da desigualdade, só mais recentemente, ele se torna importante. Então, vamos olhar para dados, rapidamente. Eu peguei os dados do censo 70, 80, 91 e 2000, para Minas Gerais, as suas 12 mesorregiões, estão deflacionados esses dados, estabelece a linha de pobreza, que normalmente se considera a partir de salário mínimo, e vamos olhar para índices de pobreza. Eu tenho que primeiro explicar o que sejam esses números. Tem muito número aí nessa tabela, e talvez quem está mais longe não vai conseguir nem ver. Não está dando para ver, né? Então, eu vou explicar. Então, na verdade, eu tenho aqui várias informações para cada ano, 70, 80, 91 e 2000. Média é a renda per capita. Essas duas outras medidas são medidas de desigualdade. Então, eu vou ler para vocês o que está escrito aqui nessa tabela. É um monte de número. Mas, sendo um monte de número, tem um significado. O significado mais importante, a primeira coluna, diz o seguinte. A renda per capita nas mesorregiões é muito diferente. Então, quer dizer que nós temos uma desigualdade regional muito grande dentro de Minas Gerais. Essa desigualdade, passam aí da década de 70 até os anos 2000, pouco mudou. não houve nenhum processo de convergência que foi significativa nesse período. Se houve convergência, os estudos mostram o seguinte: a convergência, a gente chama convergência em clube, ou seja, os mais ricos começam a se aproximar e os mais pobres também começam a se aproximar, mas cria-se um vale entre esses dois. Então, parece que Minas Gerais, em termos de desigualdade regional, tem aumentado. Isso é um problema, porque são aí 30, quase 40 anos, aqui vai até o censo de 2000, mas já passaram 10 anos depois, e a gente não consegue, então, fazer com que as mesorregiões mais pobres elas caminham nas direções das mesorregiões mais ricas. Então, a desigualdade regional se mantém. A segunda coluna diz respeito à desigualdade dentro de cada região. Então, é um índice de desigualdade de renda. Eu vou ler os números para aquela parte que está em vermelho ali. Os nomes que estão aqui são Noroeste de Minas, Norte de Minas, Jequitinhonha e Vale do Mucuri. São, reconhecidamente, aquelas mais pobres de Minas Gerais. Tinham desigualdade de renda? O número é 0,55. Não vou interpretar o número como deveria aqui, dado o nosso tempo, mas o número subiu para 0,64, de 1970 aos anos 2000. Ou seja, a desigualdade dentro das mesorregiões aumentou nos 30 anos da década de 70 até a década de 80. Mas espera aí, a gente não cresceu bastante, principalmente na década de 70? Será que isso não estava ajudando a reduzir pobreza? Então, vamos olhar a pobreza. Medir pobreza, existem algumas maneiras de fazer isso. Normalmente, as pessoas falam nessa primeira medida, proporção de pobres. Quantos por cento nós somos de pobres? Eu diria que isso é fazer com que o discurso seja o mais fácil possível. O discurso correto que a gente deveria fazer é olhar hiato de pobreza. Hiato de pobreza não é contar quantos pobres existem, estabelece uma linha e conta quantos pobres tem ali embaixo. Mas o problema é o seguinte, tem alguns que estão mais longe da linha do que outros. Logo, a política pública mais fácil seria o seguinte, se eu der um valor igual para todo mundo, eu pego as pessoas que estão mais próximas da linha. Mas, na verdade, aqueles que estão mais longe, eu não consigo atingir com a mesma política. Então, o hiato de pobreza diria o seguinte para a gente, se a política pública está adequada, eu vou ver o hiato de pobreza também cair, porque ele pondera as pessoas de acordo com a distância da linha de pobreza. Veja bem, vamos fazer simulação. Suponha que um governo queira reduzir a pobreza e falta um ano para ele reduzir a pobreza. Ele pode fazer a seguinte conta. Quantas pessoas estão mais próximas da linha? Qual é o valor que eu preciso para que essas pessoas ultrapassem a linha de pobreza? Então, dá esse valor para todo mundo, e aí eu atingi o meu objetivo de reduzir a pobreza. Só que eu cometi um grande erro. Os que são mais necessitados não foram atingidos. Então, isso não é suficiente. Por isso que a gente vê aqui, em todos os discursos, em dizer o seguinte, talvez só transferir não é o fator mais importante. Eu tenho que olhar para uma pobreza multidimensional, porque essas pessoas são pobres diferente. Mesmo que eu olhe só no aspecto de renda. Umas estão mais longe do que as outras. E, portanto, eu teria que atingir os outros objetivos, que é reduzir, por exemplo, a severidade da pobreza. O quão forte que é essa pobreza? Se eu olhar para dados, também não dá para ver por causa da luz, que são dados de pobreza, a gente vê o seguinte, eu vou ler para apenas Vale do Jequitinhonha, que é o que está marcado aqui. Pobreza considerada como a linha mais alta possível, considerando apenas meio salário mínimo, que é pouco ainda, né? Que é a mais alta que eu posso fazer nessa medida aqui, no Vale de Quintinhonha, lá na década de 70, 84% das pessoas estavam abaixo da linha. Caiu na década de 80 para 66, desculpa, no ano de 80 para 66, então, durante a década de 70, houve queda. Na década de 80, voltou a subir para 73, e nos anos 2000, caiu para 60. Vejam bem que as opções de crescimento que eu fiz na década de 70 foi suficiente, mas, na década de 80, a gente teve problema. Inflação é ruim. É o recado que a gente está dando. Eu cresço pouco com a inflação, a desigualdade aumenta. E a pobreza também vai aumentar. Eu peguei apenas as regiões mais pobres, Jequitinhonha e Vale do Mucuri, para mostrar que essa evolução parece que aconteceu dentro de Minas Gerais, se eu olhar para a pobreza ou para a extrema pobreza. Eu pego só para Minas. Minas aconteceu isso? Sim. Minas também aconteceu a mesma coisa. Teve uma grande queda da pobreza na década de 70, voltou a subir na década de 80, e depois uma queda também na década de 90. Anos 2000, os dados a Carla trouxe, também caiu a pobreza em Minas Gerais. Agora, como é que eu vou poder explicar essa distinção? Eu teria que... Alguns gráficos queriam, algumas tabelas queriam explicar isso, mas eu vou pular. Vou apenas falar sobre esses dados. Esses dados dizem o seguinte: durante 30 anos em Minas Gerais, o que a gente vê é que tivemos um aumento da renda média, que é crescimento, renda per capita, cresceu em Minas Gerais, e isso gerou a queda da pobreza. O grande causa, ou há uma relação de causa e consequência aqui, para a queda de pobreza nesse período, mesmo que se eu pegar a década de 80 que esteve aumentando, foi o componente crescimento. A gente teve o componente redistribuição no sentido contrário. Então, quer dizer que nós fizemos exatamente nesses 30 anos, a gente cresceu muito, não se preocupou com redistribuição de renda, e, portanto, o efeito final de queda da pobreza poderia ter sido maior se o componente redistribuição de renda não tivesse ido no sentido contrário. E foi isso que aconteceu em Minas Gerais. Isso a gente começa a olhar, por exemplo, em algumas regiões. Isso também é verdade? Norte de Minas, Jequitinhonha, Vale do Mucuri, Vale do Rio Doce. Sim, o componente redistribuição foi no sentido contrário também nessas regiões. Ocorreu concentração de renda nas regiões mais pobres. Piorou de 70 até 2000. O crescimento não foi pró-pobre nessas regiões mais pobres de Minas Gerais. E essa literatura segue, eu vou pular esses efeitos aqui, mas dizer o seguinte, parece que a gente tem uma primeira contradição. O crescimento parece que tem sido, ou foi, mais pobre nas mesorregiões, mais pró-pobre nas regiões que eram mais ricas de Minas Gerais. E menos pró-pobre ou não pró-pobre nas regiões mais pobres de Minas Gerais. Grande problema que a gente construiu de 1970 até os anos 2000 para tentar resolver agora. Se eu queria reduzir desigualdade dentro de Minas Gerais, fizemos tudo errado na década de 70, 80, até os anos 2000. E a contradição, dois... Para quatro mesorregiões, já citada, a dificuldade do processo de crescimento beneficiar os mais pobres. E aí tem que tentar responder essa pergunta. Então, quer dizer que a gente gerou um problema de desigualdade, que já era alto no Brasil, a Patrus trouxe aqui todo o histórico de desigualdade que a gente herdou, e a gente não estava, nos anos século passado, né, a gente também não estava conseguindo resolver, mesmo o Brasil crescendo muito. E aí, como é que afeta a desigualdade? Isso pode nos ajudar a sair daqui com propostas. Desigualdade de renda, se a gente pegar a literatura, aponta para as seguintes coisas. Desigualdade de renda com renda sendo gerada no mercado de trabalho. Vem ou por diferença de produtividade das pessoas. Então, as pessoas têm renda diferente, porque chegam no mercado de trabalho e têm produtividade muito diferente. Nível educacional é diferente. E outros aspectos que possam definir a produtividade da mão de obra. Pode vir por segmentação no mercado de trabalho, ou seja, tem pessoa que formou em área exata, outra pessoa formou em áreas humanas, e, portanto, a diferença de renda média dessas áreas vai afetar a diferença de renda dessas pessoas. Então, o mercado de trabalho, primeiro aspecto, revela a desigualdade que estão nas pessoas. Primeiro ponto. Mas o mercado de trabalho também pode gerar desigualdades. Um exemplo disso é discriminação. Há discriminação no Brasil? Sim, há discriminação no Brasil. Os estudos mais recentes, a gente, às vezes, não gosta de ouvir essa frase. Mas é interessante que desigualdade de gênero no Brasil é maior do que desigualdade de raça no Brasil. A gente tem que parar, às vezes, para pensar, mas por que é maior a de gênero? Porque a educação média das mulheres já está maior do que a dos homens. Mas, se eu pego a educação média dos negros, ainda está bem inferior do que a dos brancos. Então, uma parte da desigualdade de renda que existe entre negros e brancos é por causa do nível inferior médio de escolaridade. Então, a gente tem que fazer com que esse grupo estude mais. Agora, que em relação ao gênero, as mulheres já passaram os homens, e ainda assim ganham menos. Então, na verdade, percentualmente, na renda, a parte de discriminação de gênero é maior. E existe, na literatura, um ponto importante. Então, quer dizer que desigualdade de renda pode ser por causa de diferença de produtividade. Os estudos apontam que 1/3 da desigualdade de renda é explicado por causa de desigualdade educacional. Então, a gente está fazendo veio fazendo na década de 70, 80 e 90 alguma coisa errada. Pega os planos de desenvolvimento que a gente passou lá no passado. Em nenhum momento falava-se que educação era importante. E a gente agora tem aprendido que, na verdade, a gente esqueceu que qualificação da mão de obra trava o crescimento. E a gente está percebendo isso agora. E, se você pegar alguns estudos que decompõem, por exemplo, a desigualdade, o IPEA tem um relatório interessante, que é Notas sobre a Queda Recente da Desigualdade. Ele explica que a desigualdade caiu nos últimos anos, ele pegou os dados de 2000 para analisar, viu o seguinte: 1, transferência de renda explica a queda da desigualdade, processo de redistribuição. Mas transferência de renda é tudo aqui, e entra a transferência oficial, ou seja, aposentadoria também. Pensões também. E um aspecto importante para isso foi o aumento do salário mínimo. Explica muito dessa queda de desigualdade nesse período. Ganhos de produtividade explica quase 1/3. A gente acha que é só transferência. Mas, na verdade, acesso à educação no Brasil começou já na década de 90 e essas pessoas já entraram no mercado de trabalho. O que está acontecendo? A entrada no mercado de trabalho de pessoas com nível educacional maior já está fazendo com que a renda média dessas pessoas esteja aumentando. E aquela velha história, né? Avós analfabetos, pais com ensino apenas fundamental, parece que já estão gerando netos que têm nível de ensino médio indo para a graduação. Isso vai fazer uma alteração no mercado de trabalho. E se a gente, mesmo que não cresça hoje mais no programa de transferência, eu arrisco dizer, ganhos de produtividade na mão de obra vão fazer com que a desigualdade de renda no futuro caia, porque política educacional só tem efeito no longo prazo. E aí, então, o fato então é que a desigualdade de renda e desigualdade de educação, essas coisas caminham juntas, meu tempo já está estourado, e eu só queria então discutir o último ponto. Qual que seria a política adequada que nós deveríamos fazer? eu posso separar isso de curto prazo e longo prazo. No longo prazo, eu deveria estar me preocupando o seguinte: reduza a desigualdade educacional. Isso entre regiões, dentro de municípios. Tem um problema, isso pode reduzir... isso tem um efeito benéfico. Isso, inclusive, reduz a demanda para o programa de transferência de renda. Então, a gente tem que continuar fazendo isso, reduzir a desigualdade educacional no Brasil. E no curto prazo, o que eu posso fazer? No curto prazo, o programa de transferência de renda tem que continuar. Mas a gente já viu que a avaliação se um programa de transferência de renda ela é positiva ou negativa, não se pode simplesmente mensurar por quantas pessoas que eu estou afetando, quantas pessoas que eu estou fazendo o programa de transferência. Porque isso só mostra o tamanho do buraco, quanto de terra que eu tenho que jogar para tampar esse buraco. Na verdade, qualquer política pública, a avaliação é feita. Quantas pessoas que eu consegui resolver o problema? Ou seja, no caso de um programa de transferência de renda, quantas pessoas não são mais dependentes do programa de transferência de renda? E aí, sim, a gente vai ver se o programa ele está tendo sucesso ou não. Quantas pessoas que a gente já viu que saiu do programa? Esse número a gente teria que ver. Certo? Que não mais famílias que não mais dependem do programa. Nós temos que continuar o programa? Sim, temos, porque o buraco ele é muito fundo. E aí, para isso, vem tudo que nós vimos no discurso. Aumentar a focalização, porque o foco agora são os miseráveis, aqueles que estão mais longe da linha, porque esse, mesmo que se eu der uma transferência de renda, ela não é suficiente para essa pessoa suplantar a linha de pobreza. Então, essas famílias elas precisam de programas conjugados. E focalização, eu digo o seguinte, cabe ao Estado treinar as equipes das prefeituras para fazer isso, equipes municipais de assistência social, para que elas possam saber ir até essas pessoas. Essas pessoas não vêm mais à prefeitura. Essas pessoas estão geograficamente, são interior de Minas, ou mesmo em andessamentos urbanos, que têm dificuldade de saber o que a prefeitura tem à disposição para essas pessoas. Então, é uma questão de focalização, treinamento de prefeitura, e requalificação de mão de obra. Fazer a criança estar na escola, entre gerações eu resolvo o problema. Essa família, no futuro, vai ser menos dependente do programa de transferência de renda. Mas, e os pais? Aí eu tenho que pensar em políticas de requalificação de mão de obra. Essa é a parte difícil. Falar para uma pessoa que ela tem que continuar estudando para se reposicionar no mercado de trabalho, porque a gente gosta de estudar quando é mais novo. Pegar uma criança de 6 anos, colocá-la na escola para ensinar, ela vai aprender muito rápido. Agora, fora de idade, uma pessoa fora de idade, fazer ela estudar, qualificar a mão de obra, é muito difícil. Isso é problemático de resolver. Daí a necessidade de manutenção do programa de transferência de renda. E garantir a aplicação e continuidade da política de longo prazo, que é reduzir a desigualdade educacional. Ou seja, manter o acesso à escolaridade, ampliar o acesso, não só ao fundamental, mas tentar chegar ao ensino médio, que é difícil também, e qualidade. A qualidade cai no curto prazo, porque você amplia muito o sistema. Mas o segundo passo é voltar a ter qualidade nessa escola. Os estudos internacionais mostram que o Brasil tem uma qualidade educacional muito baixa, comparativamente aos demais países. Obrigado.